As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Decorre desde esta quinta-feira em Tomar o encontro de turismo militar ETM 2019. Os trabalhos começaram no Complexo Cultural da Levada, onde foram apresentados os novos associados honorários da Associação de Turismo Militar Português e levada a cabo a assinatura dos protocolos de cooperação e realizando-se em seguida a mesa redonda, o turismo militar e a salvaguarda do património cultural, desafios para um desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo. Ana Miguel, a vice-presidente da Associação de Turismo Militar Português, abriu a sessão para referir que o encontro marca um momento de consolidação da marca Turismo Militar.
Aqui este encontro é muito importante porque marca realmente a consolidação, se é que posso dizer, de uma marca que tem sido construída paulatinamente, de forma muito persistente. Tem sido, eu vou usar um termo muito militar, muito graças à nossa resiliência, e quando digo nossa, digo também aqui do nosso secretário-geral, o Dr. João Pinto Coelho, que tem sido pioneiro na defesa desta marca, não só do ponto de vista académico e científico, uma vez que foi a primeira pessoa em Portugal academicamente a falar e a trazer, no fundo, à tona d'água esta expressão, que tão bem valoriza a história e a cultura militares. Eu não me vou alongar muito porque hoje não quero roubar de todo o tempo, sobretudo ao Sr. Almirante, que muito nos honra com a sua presença, e portanto eu espero que este encontro sirva para se continuar a debater este tema, a encontrar novos modelos de respostas, novas oportunidades, e que a marca Turismo Militar se consolide no dia-a-dia dos cidadãos, por forma assim a valorizarmos a história de Portugal, que se confunde com a história e identidade militares.
A encerrar a sessão de abertura do encontro, a intervenção do vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, lembrava a importância do setor do turismo para Tomar e para a região.
É uma vez mais a demonstração de algo que para nós, município, muito interessa, muito diz daquilo que é a nossa vontade de trabalho e de relacionamento, que é efetivamente o trabalho em rede com as mais diversas instituições, e aqui, neste caso, muito em particular, desde logo com o Instituto Politécnico de Tomar, com quem temos, de facto, desenvolvido um trabalho de cada vez maior proximidade nas mais diversas áreas, e que queremos, naturalmente, que assim continue, porque é só assim faz sentido a bem, naturalmente, de toda a região, de toda a comunidade. E depois, naturalmente, também com a Associação de Turismo Militar, que em boa hora sediámos em Tomar, precisamente formalmente aqui neste Complexo Cultural da Levada, que é também para nós muito importante em vários momentos da nossa história mais recente, mas que efetivamente remonta a algo que para nós, e no âmbito também da história militar, é muito importante, que são os templários, precisamente num espaço que está aqui mais ao lado ainda por acabar, e que já agora aproveito para dizer, tivemos finalmente a aprovação final, portanto, por parte de entidades superiores a nós, para o concluir deste projeto, e portanto, com certeza em breve vamos conseguir realizá-lo, que é precisamente um espaço aqui ao lado onde foram descobertos, a quando desta obra, vestígios precisamente dos lagares templários, portanto, não na sua vertente tão militar, mas na sua vertente económica, que também era muito importante. E portanto, como dizia, em boa hora, a Associação de Turismo Militar foi sediada em Tomar.
Hoje assinala-se o Dia Mundial do Turismo. A data tem este ano um especial significado para a região, que recebeu o prémio da Melhor Região de Turismo Nacional 2019, Globo de Ouro, nos prémios Publituris Portugal Travel Awards. Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, referia ainda recentemente, numa deslocação ao Sardual, que a região merece este prémio e explicava porquê.
E nós acreditamos que o merecemos por três ordens de razão. Primeiro, porque estamos, de facto, numa região que procura recuperar muito daquilo que é a sua atratividade e competitividade com um país. Se pensarmos um bocadinho no turismo em Portugal, mais de 5 décadas nós promovemos sempre Portugal como um destino de sol e praia. Isso fez com que o Algarve, e bem, crescesse para aquilo que tem hoje 19 milhões de dormidas, mas criou dois problemas graves ao resto do país. quando se promove um país, sobretudo do ponto de vista internacional, como um destino de sol e praia, nós estamos a colocar o produto só numa oferta. E isso faz com que produtos como o património, como a natureza, como a gastronomia, como a saúde e bem-estar, como o turismo ativo, nunca tivessem tido durante muitos anos o foco que nós, país, tínhamos colocado no Algarve. Fez com que crescesse, e bem. Todos esperamos que continue a crescer, não vivemos com o mal dos outros, mas criou-nos um segundo problema. É que, além de pôr o foco no monoproduto, tirando visibilidade a outros territórios, a outros destinos e a outros produtos, criou-nos um problema grave de sazonalidade. Porque quando um país se vende com uma oferta estruturada de sol e praia, está a dizer às pessoas: venham, mas venham naqueles 2-3 meses do ano. O que está, felizmente, a acontecer, estimado Miguel, o que o país hoje está a fazer e o que estes prémios, de alguma forma, documentam, é de que, por força daquilo que o mercado exige e por força daquilo que é hoje olharmos para o país como um todo, regiões como o centro, como o Alentejo, como os Açores, também estão a crescer. A boa notícia é que nós crescemos acima da média nacional. Janeiro-julho de 2019, o país cresce a 5,6, a região centro cresce a 11,4. A boa notícia é que o país tem hoje mais turistas estrangeiros de novas paragens, a começar pelo reforço de mercados tradicionais para nós, Espanha, França, Itália, mas hoje a região centro é muito mais competitiva e apelativa para mercados como os Estados Unidos, como o Brasil. Brasil tem hoje mais dormidas no centro de Portugal do que tem, por exemplo, a Itália, que está aqui ao nosso lado. E isso significa que novos consumidores têm novas preferências e novas preferências têm novas expectativas geram novas oportunidades.
Os moradores e amigos da Anta de Volta Lage voltaram a público com uma nova chamada de atenção para o monumento, depois de terem constatado que nas imediações das antas e debaixo de uns plásticos se encontram furos para aplicação supostamente de explosivos. As antas estão a meros 8 metros de distância e há casas a 30 e a 60 metros, o que leva a população do local a recear eventuais danos nas antas e nas habitações próximas. Entretanto, continua a deslocação de terras e pode estar em perspectiva um desastre ambiental, como disse a Aerte Isabel Souza, dos amigos da Anta de Valdalaz.
Houve alguns moradores que viram que eles estão a fazer umas furações e essas furações, tudo indica, é para deitar, portanto, explosivos, para arrebentar as rochas. E a distância da anta deve ser para aí uns 8 metros, não deve ser mais. Ora, a vibração que aquilo faz, toda a gente já sabe mais ou menos, a vibração que aquilo faz, não sei. As antas estão mesmo, acho que, em risco. E não é só as antas, é que há casas, para o lado de baixo há uma casa para aí a 30 metros. Não sei o que é que aquilo vai, se eles derem mesmo fogo, o que é que aquilo vai acontecer. Mandei um e-mail à Câmara Municipal, mas até agora não respondeu. Está tudo agora em caminho para a reunião do dia 2, não dão grande explicação. Já fomos à GNR, mas a GNR diz que só quando houver explosão é que pode fazer alguma coisa, tentar ver se as coisas estão licenciadas ou não. Temos que ir vendo. No domingo irá lá ver uma reunião com os moradores e algumas outras pessoas que puderam ir para ver se ajudam, e depois logo sei.
Entretanto, tem continuado a movimentação de terras, não é?
Isso é que é escandaloso, porque assim, aquilo há lá uma encosta que, segundo parece, que é do mesmo proprietário, e aquilo deve ser bem mais de 3 mil a 4 mil metros cúbicos de terras que foram retiradas daquela escavação e colocadas naquela encosta. Aí está a pôr em risco a barragem, portanto, a água do rio, porque... E se vier umas pingas de água, as terras são soltas, não estão protegidas com nada, aquilo vai relançar abaixo, pronto, vai entrar a barragem dentro. E também dessa propriedade, saem uns tubos por dentro da água, não sabemos o que são, nem para que servem, também há lá uns tanques enterrados, e sabemos que não é permitido fazer qualquer tipo de obras na margem, ou junto à margem, mas o certo é que estão lá os tanques e estão lá os tubos. Muitos deles à mostra mesmo. Já estão à mostra porque a água escavou. Agora não sei qual. A Câmara não diz nada, não explica nada e a gente também não sabe nada. Uhum. Eu vou ao Ministério Público no dia 3, às 10h30, devido à queixa que apresentámos, talvez no início de agosto. E as coisas vão seguindo e vamos ver o que é que vai dar. Mas as escavações já estão muito avançadas.
Os Festival Steampunk volta neste fim de semana pelo segundo ano ao entroncamento. Entre esta sexta-feira e domingo, o Museu Nacional Ferroviário é palco para três dias cheios de animação, com feira de crafts, steampunk, um carrossel vitoriano, passeios de mini-comboio e de quadriciclos ferroviários, jogos tabuleiros, moda, duelos, modelismo ferroviário e street food e muito, muito mais. O evento conta com a organização do município do Entroncamento, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, no âmbito de um projeto intermunicipal promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em coordenação com a Turismo Centro de Portugal. Ana Fontes, a diretora do Museu Nacional Ferroviário, antecipou para a ERTS esta realização que se dirige a toda a família e que arranca nesta sexta-feira.
Este vai ser um fim de semana, mais uma vez, cheio de atividade, no dia 27, no dia 28 e no dia 29. No dia 27 as nossas atividades começam logo às 10 da manhã para uma programação especial para as escolas, mas a partir das 8:30 da noite vamos ter uma série de atividades que vão então correr ao longo de todo o fim de semana, não só com destaque para os concertos que vão acontecer ao final do dia e à noite, mas sobretudo atividades que vão correr em contínuo e que, esperemos nós, que sejam um grande chamariz para toda a família, para todas as pessoas que nos visitem nestes três dias. Obviamente, ao que podemos chamar os cabeças de cartaz, logo no primeiro dia, na sexta-feira, às 21h30, temos a abertura no palco principal, nas antigas oficinas de vapor, com live music steampunk, com o grupo francês Victor Sierra. E logo a seguir, temos mais uma vez os Custom Circus, que estiveram connosco o ano passado, às 22h30, desta vez com um espetáculo diferente, A Viagem, que é um best-of desta companhia bastante particular. No dia 28, começamos às 10 da manhã, mas não no museu, fora do museu. Queremos também trazer esta festa à cidade do Entroncamento. Vamos estar com a Companhia Algazarra e com a sua banda móvel a percorrer as ruas do Entroncamento. E depois, já no museu, a partir do meio-dia, temos ao final do dia também um concerto com o Filipe Santos e às 22 com os Castre Fun Connection. E no domingo, para terminar, às 19 horas, temos o concerto de encerramento com o Gajo na Rotunda das Locomotivas. Ao longo de todo o dia, para além deste pontos altos, vamos ter a decorrer várias atividades, desde os quadriciclos ferroviários ao modelismo tripulado, não só com o nosso mini comboio, mas com alguns comboios convidados, inclusive a comboios a vapor, é uma surpresa que convidamos a descobrir. Vamos ter uma feira de crafts e de bancas steampunk, vamos ter modelismo ferroviário, portanto os comboios pequeninos em miniatura nas oficinas do vapor, e vamos ter uma série de exposições, como a exposição Herdeiros do Apocalipse e a Pequena Fábrica de Autónomos, para além de vários workshops e palestras, desde oficinas de recycling e upcycling, desde os duelos de Nerf na Rotunda de Locomotivas, cinema, desfiles de cosplay, palestras sobre literatura steampunk, enfim, uma série de atividades que podem consultar no website específico do evento, que é festivalvapor.entroncamento.pt, ou então seguirem, naturalmente vamos publicando no nosso Facebook e no nosso Instagram, a página que abrimos também recentemente, onde estamos a divulgar toda esta programação.
Como refere Ana Fontes, o steampunk é uma corrente artística que ainda é novidade em Portugal, mas que em toda a Europa tem grande expressividade.
Ele é pouco habitual em Portugal, ele já existe um pouco por toda a Europa. Espetáculos, quando falamos em steampunk, falamos numa linha estética que nos remete para a época vitoriana, mas para um futuro de uma época vitoriana em que as máquinas funcionariam a vapor, desde os foguetões aos comboios. É toda uma linha estética de um imaginário ligado a esta época vitoriana e que temos presentes, por exemplo, que nos conseguimos relacionar com obras como as de Júlio Verne, algumas obras do cinema, e é também isso um bocadinho que queremos enfocar aqui neste festival, com a literatura, com a arte, com a música, e é um bocadinho este imaginário. Mais uma vez o staff do museu vai andar customizado, portanto, para criarmos este cenário e criarmos esta envolvente, mas de facto é algo que já existe um pouco por toda a Europa. Curiosamente, desde a edição do ano passado, recebemos o contacto de vários grupos, como o caso da banda Vitor Sierra, que descobriram que nós estávamos a fazer o festival e perguntaram: nós queremos estar aí, porque Há muitos museus, inclusive é o Museu Norueguês, que já vai também na terceira edição do seu festival de estética steampunk. E, ao fim e ao cabo, a trazer esta corrente para Portugal, não há melhor cenário do que o Museu Nacional Ferroviário, porque temos que o criar, o cenário já existe, e não sendo feito aqui, dificilmente seria feito noutro lado qualquer. Portanto, é todo um imaginário, todo um universo que vos convidamos a descobrir. Tem também uma mensagem subjacente, e uma mensagem que está muito na ordem do dia, que é esta ideia da sustentabilidade, de valorizarmos aquilo que temos, de reutilizarmos, daí também termos oficinas, como já referi, de recycling e upcycling, valorizarmos aquilo que temos, de não deitarmos fora, de, ao fim e ao cabo, preservarmos e valorizarmos o nosso planeta. É também esta mensagem que está subjacente e que queremos explorar cada vez mais, exploramos nesta edição e esperemos nós que continuaremos nas próximas edições que se venham a realizar.
Vai arrancar nesta sexta-feira o Festival Materiais Diversos em Minde, Alcanena e Cartaxo, festival que se prolonga até 5 de outubro. O festival celebra a sua 10ª edição, com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas. Elizabeth Paiva, a diretora artística do Festival Materiais Diversos, refere a propósito desta realização que tem sido um desafio manter durante uma década o festival, que é hoje já um marco no campo da cultura no país.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se. E sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje já não é bem o caso. Há ainda uns projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipe, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
O Conselho Regional Técnico do Alto Ribatejo, da Federação do Folclore Português e dos Ranchos Folclóricos de Tomar vão levar a efeito o Mercado da República. É no dia 29 de setembro, na Praça da República, em Tomar. O Mercado da República pretende recriar o mercado do princípio do século XX, no local onde decorria habitualmente nessa época. Pelas 9h50 chegam os produtos ao mercado, vindos de vários locais da cidade. Segue-se a abertura do mercado às 10 horas. Durante a tarde, há animação com bailarico, cantadores e tocadores de instrumentos tradicionais. O Mercado da República encerra às 17 horas. O evento tem o apoio da Federação do Folclore Português, do Município de Tomar e da União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.